Careful, low in, have a little skimmage. Keep it low, splendid lush, the whole window door. On the ball, sitting, never mind the danger. Steady on, now's your chance.
Está começando mais um CanaryCast de História. Neste episódio, vamos falar dos jogadores que mais vezes vestiram e honraram o manto amarelo e verde dos Canários. Bom, esquenta aquele cafezinho e se prepare para ouvir muitas histórias marcantes de jogadores do Norwich. Histórias de dedicação, lealdade e até superação. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode acompanhar as ilustrações na tela, mas pode deixar tocando em outra guia, não precisa ficar olhando, o importante é você escutar o que vem por aí. Bom, começando pela décima colocação, com um total de 389 jogos pelo Norwich, temos Terry Alcock, atacante que simplesmente é o segundo maior artilheiro da história do Norwich City Football Club. Pois é, não só é o segundo artilheiro, como também está na décima colocação dentre os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Norwich. 389 vezes, pessoal. Se você está vendo pelo YouTube, no card do canto superior direito, você confere mais sobre a história dele, especificamente no vídeo sobre os 10 maiores artilheiros da história do Norwich. Se quiser, dá uma pausinha neste vídeo e aí você vai lá, assiste. É só clicar aqui no card onde apareceu o izinho. Ou então, abre o vídeo numa outra janela, acompanha esse vídeo aqui primeiro e depois, se você curtir, você assiste o outro vídeo sobre os maiores goleadores do Norte. Fechado? Mas em resumo, como eu disse antes, Terry Alcock tem 389 jogos e ele marcou 127 gols pelo Norwich. E por isso, vale a pena você conferir mais da história desse jogador e goleador canário. Eu não vou repetir a história toda dele aqui, porque eu já disse isso lá no outro vídeo, então vai ficar repetitivo para quem já ouviu antes. Vamos seguindo aqui a lista com o nono lugar, Mark Bowen. Atenção, se você tem toque para números quebrados, eu digo 400 menos 1. Mas, para um português claro, Bowen tem 399 jogos pelo Norwich City Football Club. Ele marcou 24 gols pelo clube. Bowen era lateral esquerdo, inclusive muitos torcedores do Norte o consideram um dos melhores laterais da história do clube. Bowen começou no Tottenham em 1984 e anos depois, com 17 jogos e 2 gols apenas pelos Spurs, ele foi para o Norte, né? O Norte fechou um pacotão de jogadores com o Tottenham e um deles era o Mark Bowen. Bowen estreou em 1987 pelos Canários e seu primeiro gol foi em 1988, numa vitória canária no Carroll Road por 4-1 em cima do West Ham. E em 1990, Mark Bowen foi eleito o jogador do ano e está no Hall da Fama dos Canários. Além disso, vale ressaltar que com o Norwich, Mark Bowen teve suas primeiras convocações para a seleção galesa. Então aí, o Mark Bowen não só foi um grande jogador do Norwich, mas também foi um jogador que começou a sua carreira internacional, na seleção nacional, melhor dizendo, pelo Norwich, né? Jogando pelo Norwich. O oitavo colocado é Ken Nethercourt. Com 416 jogos, nosso querido Ken era conhecido por sua fidelidade ao Norwich, ficando 12 anos nos Canários. Ele era goleiro e por muitos anos foi titular absoluto da posição. Nascido em 1925, Ken, apelido para seu primeiro nome, Kenneth, começou sendo goleiro amador no Cardiff City. Infelizmente, no dia 14 de dezembro de 2007, Nethercourt faleceu aos 82 anos. Contudo, o goleiro está eternizado no Hall da Fama dos Canários. E agora o sétimo colocado, Ian Crook. Nos anos 80, o Norwich Tottenham tinha uma grande parceria comercial no mercado de transferências do futebol inglês. Um dos muitos jogadores trazidos de Londres para Norfolk foi Ian Crook. Crook começou nos Spurs em 1980 e lá ficou até 1986, quando o Norwich o contratou. Hoje, com 57 anos, na época ele atuava como meio-campista. fazia uma função de distribuição de jogo mais fixo e habilidoso, né? Aquele meio campo central que fica parado ali no meio, mas que distribui a bola normalmente para os jogadores mais ofensivos poderem criar as chances e aí fazer o gol. Em inglês, Ian Crook chegou a ser chamado para a seleção inglesa, mas só aconteceu uma vez e foi para o time B. O atleta viveu seu auge nos Canários, atuando no Norwich de 1986 até 1997, lealdade tamanha que o rendeu lugar no Hall da Fama e um total de 418 jogos pelo clube. Ele marcou um total de 24 gols pelo Norwich City Football Club. Crook tinha um apego tão grande pelo Norwich que chegou até a ser técnico interino dos Canários na temporada 2009-2010, né? No início da era Paul Lambert nos Canários. Eu falei um pouquinho de era Paul Lambert no nosso vídeo da história do Norwich. Mas enfim, voltando pra cá, Crook viveu alguns momentos de importância da história do Norwich, inclusive, de grande importância, né? Inclusive, esteve na última participação do Norwich em ligas europeias na temporada 93-94, quando o Norwich jogou a Copa da Europa, a atual Europa League ou Liga Europa. Uma curiosidade final, Crook chegou a sair brigado do Norwich em 96 e ele chegou a concordar em jogar pelo Ipswich, maior rival do Norwich. Ele até chegou a comprar camisas dos rivais dos Canários para suas crianças, mas no mesmo momento Norwich mudava de técnico, retornando então Mike Walker para o cargo. E aí Walker foi, chegou o Crook, vem aqui, senta aqui, deixa eu conversar contigo. Tu vai mesmo para esses caras? Fica aqui, não vai embora não. Detalhe, a negociação com Ian Crook e o Ipswich chegou tão longe que até os jornais chegaram a divulgar uma foto do Ian Crook com a camisa do Ipswich na mão. Chegou a nesse nível, faltava só literalmente assinar. Inclusive, tem até uma foto disso que eu tô colocando no YouTube aí. Pra quem tá acompanhando, vocês podem ver o Ian Crook com a camisa do Ipswich na mão. Mas enfim, Walker conversou com o Crook e conseguiu desfazer a transferência. E os invejosos de Suffolk ficaram sem catedral, sem lateral esquerdo. E né, naquela temporada eles se doeram. E se doem até hoje, né? Vamos ser bem sinceros. E pra quem não entendeu a zoeirinha com a catedral, tem lá no vídeo também. Da história do Norwich. Chegamos ao número 6, ou melhor, a sexta colocação. E no nosso top 10, quem ocupa essa posição é o Roy McCrohan. McCrohan é um nome difícil de falar. Inclusive, a sua posição também era um pouco diferente, vamos dizer assim. Ele era chamado de... sua posição, no caso, era chamada de meia ponta ou half winger no inglês. Um jogador que jogava mais ou menos ali nos lados do campo, quer dizer, era sempre nos lados do campo, mas somente na região que determinava o meio campo. Essa posição é o que hoje a gente chama de ponta, né? Ou nos ingleses, winger. Mas fica a curiosidade aí da época de como o futebol muda, né? Ao longo do tempo. McCrohan, ou apenas Roy, como era chamado internamente, foi campeão com Norwich em 1962, da atual Copa da Liga Inglesa, na época chamada de Milk Cup, por conta do patrocinador. E assim, Roy participou do primeiro grande título de expressão nacional do Norwich. No agregado, os Canários bateram o Rochdale na final por 4-0, sendo 3-0 na ida fora de casa e 1-0 na volta dentro de casa. Ao todo, Roy jogou 426 jogos pelos Canários e marcou 23 gols. Infelizmente, Roy faleceu no dia 3 de março de 2015 aos 84 anos. O atleta também está devidamente eternizado no Hall da Fama dos Canários. E chegamos à metade da lista. E quem está no quinto lugar é um jogador extremamente dedicado ao futebol e, claro, ao Norwich. Eu estou falando de Joey Hannah. Atuando como um defensor completo, para quem não sabe, o defensor completo joga de zagueiro e também de lateral, seja esquerdo ou direito, Hannah foi um exemplo de profissional no esporte e que não admitia atuações ruins e até mesmo se punia. Pois é, se punia. Pra tu ver como é que era o nível de dedicação do cara. Na época, segundo relatos da imprensa, dos tempos de Norwich, teve um jogo que ele foi tão abaixo do que ele considerava ser uma partida regular dele, que como punição ele andou de Norwich até Sheringham. Sim, isso mesmo, ele foi a pé por praticamente 40 quilômetros. 40 quilômetros. 40 quilômetros. O que dá quase 8 horas de andança, né? é uma caminhada um pouquinho longa, vocês não acham não? Eu tô postando aí no YouTube para vocês a distância no mapa, para vocês poderem ter uma noção do quanto que o nosso querido Joey Hanna caminhou para se punir. Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Isso foi o que ele falou quando chegou em Sheringham, com certeza. Enfim, eu preciso lembrar que isso foi após ele ter jogado futebol profissional também, né? Isso foi logo depois dele ter jogado futebol. Que preparo físico, né? Isso aí não faltava ao nosso defensor. Eu só sei que nunca mais eu reclamo de fazer aquela corridinha matinal, né? A gente tem que ficar em forma, né? Porque o nosso querido Joey Hanna deu mais do que exemplo pra gente. Sendo que tem um detalhe a mais. Pra completar a renda, Joey Hanna ainda fazia um trabalho de segurança em Sheringham. O cara era um monstro, né? Se isso tudo aconteceu no mesmo dia, ele saiu do jogo, andou até a cidade dele e ainda teve que trabalhar. Meu amigo, haja desempenho físico. Enfim, no total foram 427 jogos pelo Norwich, atuando entre os anos de 1921 e 1935. Joey Hanna fez 22 gols, e a maior parte dos seus jogos no Norwich era no antigo The Nest, o Ninho, o primeiro estádio do Norwich feito antes da criação do Carroll Road. Nascido em 1898, o atleta infelizmente faleceu em 1975, mas é um dos ícones canários, lembrado até hoje como exemplo de tudo que eu disse anteriormente, e merecidamente, claro. Por conta disso tudo, ele está no Hall da Fama dos Amarelos. E que história, hein, meus amigos? É goleiro que você quer? Então toma mais um pra lista. E detalhe, o filho dele também defendeu o Norwich. Mas não é só isso, senta que lá vem mais história por aí. Confira o quarto colocado da lista, eu estou falando de Brian Gunn. Gunn atuou 477 jogos pelos Canários, seu filho Angus Gunn ficou apenas uma temporada no Norwich emprestado pelo Manchester City. Ele atuou 46 jogos, mas enfim, isso é só detalhe. A verdade é que Gunn tem uma história muito próxima aos Canários e que ultrapassa a vida profissional dentro de campo. Escocês, Gunn nasceu em 1963 e hoje tem 56 anos. E o goleiro começou a jogar futebol profissionalmente pelo Aberdeen e teve como primeiro mentor nada mais nada menos que Sir Alex Ferguson. Que começo de carreira, hein? Bom, é preciso dizer que no início da carreira dele ele não jogou muitas vezes pelo Aberdeen, né? Na verdade, ele tinha que completar a renda sendo babá. Babá de quem? Dos filhos do Ferguson. É mole? É sério isso que eu tô dizendo. E inclusive, Gunn disse no seu jogo de despedida, que justamente foi um amistoso contra o Manchester United de Alex Ferguson, o seguinte: eu devo ter cuidado mais dos filhos de Ferguson do que jogado com ele. Então aí brincou o goleiro por conta dessa situação da época. E vale um detalhe, né? Ele ainda foi campeão pelo Aberdeen da Copa da UEFA, atual Liga Europa, vencendo na final também um timeco aí chamado Real Madrid. Então, foi um início de carreira interessante aí pro nosso goleiro Brian Gunn. Contudo, assim como o Alex Ferguson, o destino futebolístico de Gunn não estava na Escócia. Na verdade, estava em Norfolk. Por uma bagatela de 100 mil libras, ele foi contratado pelos Canários em 1986, após 6 anos no Aberdeen, mas tendo jogado apenas 15 vezes, olha só que coisa. Nos anos 90, Gunn viveu seu auge pelos Canários, sendo até chamado para a seleção escocesa na Copa do Mundo de 1990. Mas, em 1992, Gunn viveu um dos momentos mais conturbados da sua vida, que foi o descobrimento que sua filha, Francesca, tinha leucemia. Ao descobrir a doença, sua filha entrou em tratamento intensivo na luta contra a leucemia, mas Gunn deixou isso reservado, sem tornar público à imprensa ou aos torcedores. Contudo, o que trouxe um estranhamento foi que repentinamente Gunn apareceu careca em um dos jogos do Norte e desde então nunca mais deixou o seu cabelo crescer. O feito foi um sinal de apoio à sua filha, que batalhava contra a doença e que, em parte do tratamento, fazia com que o cabelo caísse, né? Isso tudo a filha dele tinha apenas 2 anos de idade. Infelizmente, num dos momentos mais difíceis durante a luta contra a leucemia, no tratamento de sua filha, Gunn resolveu atuar num jogo do Norwich contra o Blackburn ainda na temporada de 92. Contudo, o resultado não foi nada agradável. O Norwich perdeu de goleada, 7-1. E aí, na saída do jogo, Gunn resolveu revelar a todos o que acontecia e correu para sua casa. Ele revelou à imprensa o seguinte, que ele pensava: o que estou fazendo aqui? Não era nem para estar jogando. E após o jogo, como eu falei, ele foi correndo para casa e passar o resto do dia com a sua filha e esposa. Infelizmente, naquela noite, com apenas 2 anos de idade, Francesca veio a falecer. Ela infelizmente acabou perdendo a luta contra a leucemia. A morte aconteceu durante o seu sono e ela morreu abraçada junto aos pais, pois ela dormia entre eles. Obviamente, um momento de muita dor, susto, né, e choro do Gunn e da sua esposa. Alguns dias depois, ainda sem entender como, algo que ele fala até hoje, que não sabe explicar o que aconteceu, Gunn seguiu em frente com a sua carreira e também com a sua temporada no Norwich. Ele voltou a jogar e, segundo ele, ao pisar no Carroll Road, ele sabia que todos ali estavam com ele, o apoiando e o abraçando. Ele se sentiu recebido, né, um welcome, né, da torcida foi dado para o nosso goleiro. E é daí que a gente vê a superação. A temporada 92-93 foi a melhor temporada da história do Norwich na Premier League. E também foi a melhor temporada do Gunn. E, provavelmente, foi a melhor temporada da luta contra a leucemia. Afinal, após a morte da sua filha, Gunn seguiu com a careca, né? Ele quis manter o visual em um eterno respeito e luta contra essa doença. E além disso, ele criou o Brian Gunn's Leucemia Appeal, que gerou fundos, né? Era uma campanha que gerava fundos para o combate à doença. A campanha tinha um valor inicial, um objetivo inicial, alcançar 100 mil libras. O resultado final foi de 1 milhão de libras. Então foi uma grande vitória naquela temporada. Não só para o Norwich, não só para o Gunn, mas também para todos aqueles que sofrem com a leucemia. E tem mais. Gunn recebeu 2 vezes o prêmio de melhor jogador da temporada, em 88 e, claro, em 92. Gunn dedicou grande parte da sua vida ao Norwich, até mesmo após o fim da sua carreira como goleiro, participando de cargos internos na diretoria e até mesmo sendo técnico do clube em 2009. São tantas contribuições ao clube e à cidade que Brian Gunn tem até um setor no Carroll Road com o seu nome. Inclusive, a cidade de Norwich o reconhece como Sheriff, que é um dos prêmios de honra pelos seus feitos como não só jogador, mas também cidadão da cidade de Norwich. E assim resumimos a história de Brian Gunn no Norwich. Parabéns e muito obrigado, Gunn! Se isso aqui fosse um pódio, agora estaríamos na medalha de bronze. O terceiro colocado em participações pelo Norwich City Football Club é Dave Stringer, um grande zagueiro central e o técnico da melhor temporada do Norwich na Premier League. Dave jogou pelos Canários entre 1964 até 1976, atuando em 499 jogos pelo clube amarelo e verde. O zagueirão marcou 22 vezes pelo Norwich. Stringer foi fundamental para tirar o Norwich da segunda divisão em 1972, não só fazendo uma campanha fantástica como equipe, mas individualmente Dave recebeu diversos prêmios, inclusive o de jogador do ano. Em 1987, Dave Stringer retornaria aos Canários, dessa vez como técnico. Ao chegar, já teve que apagar incêndio. Ele salvou o Norwich de um rebaixamento na temporada 87-88, e na temporada 88-89 quase levou os Canários ao título, deixando a equipe em quarto lugar na primeira divisão. Mas foi na temporada 92-93 que Dave teria seu ano de ouro no Norwich, liderando a recém-criada Premier League em sua maior parte, mas no final acabou terminando em terceiro lugar. Um recorde para os Canários na primeira divisão e um retorno a competições europeias, no caso, a atual Liga Europa, que na época era chamada de Copa da UEFA. Vale lembrar que os times ingleses ficaram alguns anos sem poder competir na Europa por conta de punições sofridas após a tragédia de Hazel Stadium. Por uma grande ironia do destino, durante a punição, Norwich teria conseguido ir pelo menos 3 vezes a competições europeias, caso a punição não fosse para todos os clubes ingleses, como foi aplicada. Depois da temporada 92-93, a temporada de ouro, Dave nunca mais dirigiu os Canários em nenhum outro clube. Ele simplesmente rescindiu seu contrato e nunca mais retornou a treinar times de futebol. Hoje, aos 75 anos, Dave Stringer está também no Hall da Fama do Norwich City Football Club. E aí, vocês estão curtindo esse Canary Cast de história? Tá quase lá, tá quase acabando. Falta esse e mais um. O segundo colocado dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa canarinho é o atacante Ron Ashman, que literalmente tem uma carreira inteira como jogador do Norwich. E se contarmos seu tempo como técnico do clube, dão ao todo 20 anos de serviço ao Norwich. Impressionante, né? O atacante foi fundamental nos anos 50, ajudou o Norwich a sair da terceira divisão, conquistou o título da Copa da Liga Inglesa em 62 e fez 55 gols pelo Norwich durante sua carreira de 662 jogos pelos Canários. Infelizmente, ele faleceu aos 78 anos, em 2004, mas Ron Ashman segue eterno por conta dos seus feitos, inclusive Ashman também figura o Hall da Fama do Norwich City Football Club. E uma curiosidade, Ashman era conhecido por sua liderança, um líder que ajudou a derrubar gigantes em Copas, como Manchester United e o Tottenham em 59, um líder sério, centrado, modesto e imponente, que foi crucial para a história dos Canários, principalmente no pós-guerra do futebol inglês. E agora com vocês, o número 1 da nossa lista. O número 1 literalmente, afinal de contas, ele é goleiro. Com vocês, Kevin Keelan, o atleta que mais vestiu amarelo e verde na história do Norwich City Football Club, jogando um total de 673 partidas pelos Canários. Simplesmente uma lenda canária, já diz aí o jornal local Pincan. E em entrevista ao mesmo jornal, Kevin Keelan disse:
hoje em dia, a longevidade num clube não é mais premiada. Nos meus tempos, parecia ser tudo mais competitivo e valoroso. Além disso, estar no clube não é apenas presença, é construir e fazer história por ele. Isso valia mais do que dinheiro no bolso. É, que também era importante, claro, mas não era o que nos movia dentro de campo. E sim a vontade de vencer, ganhar e escrever nossos nomes na história do clube.
Ele também completou:
John Bond, técnico do Norwich, em uma das temporadas que eu estive no clube, me disse que o Manchester United queria me contratar, mas que ele, como técnico, não poderia me vender, pois eu valia mais que qualquer dinheiro para o Norwich. E, sinceramente, eu fiquei feliz de não ir. Ainda bem que não me quiseram negociar.
Keelan ainda refletiu sobre a quase ida para Manchester.
Provavelmente teria sido muito legal jogar no United, fazer parte de um desses times de futebol do glamour. Mas, sinceramente, eu amei viver cada segundo no Norwich. Eu não me arrependo de nada. Foram 17 anos incríveis na minha vida como pessoa e jogador. E, sinceramente, como jogador, eu posso dizer que fui empenhado, mesmo com as dificuldades da época. Eu sempre estava na minha melhor forma possível e sempre tentava me superar na carreira. Afinal de contas, eu não aceitava render abaixo do que eu mesmo esperava de mim. E eu acho que todo jogador deveria assim, não
é
mesmo?
É, vocês puderam ouvir aí, né? Era pouco determinado o nosso goleirão, hein? Palavras que mostram muita dedicação e lealdade ao Norwich. Atualmente, Kevin Keelan tem 79 anos e segue do mesmo jeito. Se você tá vendo aí no YouTube, tem uma imagem dele com o crew. Ele fez uma visitinha ao treino do Norwich em Tampa Bay para dar umas dicas pro nosso goleiro canário melhorar os serviços dele. Vale ressaltar também que Keelan vive nos Estados Unidos, inclusive ele encerrou a carreira num time de futebol em Tampa Bay. Mas enfim, vamos seguindo aqui com o mais importante, que é falar da carreira do Keelan. Ele começou no Aston Villa, passou pelo Stockport e foi para Kidderminster Harris, que depois foi para o Wrexham e, finalmente, depois de 68 jogos pelo time, foi finalmente contratado pelo Norwich City em 1963 e só deixando os Canários em 1980, quando foi para os Estados Unidos, né? É importante dizer que durante seu tempo no Norwich ele foi eleito duas vezes o melhor jogador da temporada e, junto com Brian Gunn, Keenan é visto como um dos melhores goleiros da história do clube. E um dos mais injustiçados do futebol inglês, pois, para muitos, ele não era considerado cidadão inglês, afinal ele nasceu na Índia inglesa, enquanto seu pai serviu o exército inglês em 1941, e por conta disso seu nome não era nem citado nas convocações do English Team. E para muitos, né, a qualidade do Keenan era um nível internacional, era um nível de seleção inglesa, mas aí ficava esse preconceito e não chamavam ele. Uma pena. Mas o que importa é que ele sempre estará eternizado nos corações dos torcedores canários e na história do Norwich City Football Club. Afinal, ele está no Hall da Fama dos Canários, com o título de jogador que mais vezes atuou pelo time de Norfolk. Marca que provavelmente jamais será batida por outro jogador e que perdura desde 1980. Bom, Canaries, esse foi o Top 10, a lista, né, com os 10 jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Norwich ao longo da história do clube. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Peço para que, se vocês gostaram, sigam o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no seu tocador de podcast favorito. E, por favor, deixem um like no vídeo do YouTube caso vocês tenham gostado. Para mais informações, história e muito mais conteúdo do Norwich, se inscreva no canal ou siga nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por @NorwichCityFCBR. Além disso, temos outras páginas. Temos páginas informativas no Twitter e no Instagram, que é o @NCFCBR, dirigida pelo meu querido amigo Uriel. E também tem a página de humor do Norwich, que é o NorwichDP, lá no Twitter. Enfim, tem isso tudo e muito mais. Todos os links estão aqui na descrição. Dá uma olhadinha que você vai ver tudo aí. As informações desse conteúdo foram retiradas do site oficial do clube e de seu acervo histórico, além de ter referências e citações do Pincan, Arkant e do livro Norwich City on This Day, de Gareth James. E se você quer saber mais sobre a história do Norwich, confira os conteúdos sobre a real história do Norwich City Football Club, que conta a origem do clube, né? Faz uma linha histórica da origem do clube até os tempos atuais, e a lista dos 10 maiores artilheiros dos Canários, como foi mencionado no início. Novamente, um muito obrigado pela atenção de todos e espero que vocês tenham gostado. E no mais, é On The Ball City, Never Mind The Danger, Come On Yellows, e te vejo no próximo Canary Cast. Fui!